Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
A graça e a paz, em nome do Senhor Jesus. Estamos estudando, nesse horário aqui, cedido ao Seminário Teológico Ebenezer, sobre o povo de Deus, o povo de Israel, a nova Israel de Deus, a qual estamos facilmente chegando à conclusão através da Escritura, que é a sua igreja. A igreja é a nova Israel de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Sobre essa sim repousa as promessas de Deus. O rei voltará. Aguardamos essa promessa. Conflitos entre nações sempre houveram, sempre haverá. Não podemos querer errar o entendimento de achar que o atual Estado de Israel cumpre alguma promessa, quando na verdade eles nem estão dentro do povo que tem direito às promessas, a menos que se arrependam. Mas é uma nação incrédula, infelizmente. Essa é a realidade. Sinto muito em decepcionar aqueles que louvam, dão glória e aleluia a Israel, mas é uma nação de incrédulos. Não dê glória e aleluia para incrédulos que não creem em Jesus Cristo, não creem no Senhor e Salvador. Eles não acreditam. Essa é a verdade. Se você for fazer uma viagem a Israel e for conversar com judeus, você vai ficar decepcionado. Eles não acreditam. Eles não acreditam em Jesus. Na verdade, muitos deles nem em Deus acreditam, para falar a verdade. Então, são pessoas, descendentes. A promessa de Deus não é para esse povo, nem para a nação, nem é para todo que crê em Jesus Cristo. Então, antes de Jesus, havia judeus, a nação de Israel, e havia gentios. Mas em Cristo, através da fé e do arrependimento, passaram a fazer parte de um povo só. E esse muro foi quebrado. Era isso que nós estávamos falando na aula anterior. Esse muro foi derrubado. Vamos ler agora Efésios capítulo 2. Quando ele fala dos gentios aqui em Efésios, a gente estava lendo Romanos capítulo 9, capítulo 10, 11, onde ele se refere aos judeus, né, que foram quebrados, tirados, né, do ramo, né, e somente pela fé e arrependimento são enxertados novamente. Mas os gentios foram enxertados e deviam ter temor por conta disso. Aqui em Efésios agora ele se refere aos gentios. E quem eram os gentios? Ele vai dizer, olha, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. É verdade, os gentios eram separados da comunidade de Israel, era outra nação. Estranhos às alianças e promessas, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. É verdade, eles eram idólatras, adoravam ídolos, não tinham Deus, não tinha esperança nenhuma, não sabia de promessa, de nada. Mas quando veio a mensagem de Cristo e eles creram, veja o que ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fosse aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos, veja, ambos, o que é ambos? Quando eu digo ambos, eu estou falando, referindo a dois, certo? Então, dois é ambos. Ambos quer dizer tanto um como o outro. Então, quem são ambos aqui? Ambos. Israel e o gentil, judeu e gentil. São ambos, os dois. Então, ele vai dizer, ambos de ambos fez um. Um só. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeu e gentil, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Um só corpo. E esse um só corpo é a igreja. A igreja é o único corpo. Há um só corpo. É a igreja. Um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Quem é que estavam longe? Os gentios. Quem é que estava perto? Os judeus. Então, a mensagem de Cristo veio para todos eles. E todos deveriam, pela fé, entrar agora nessa nova Israel. Porque por ele, ambos, os dois, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Então, essa mensagem agora foi para os gentios, certo? Ele diz, agora vocês não são mais estrangeiros. Vocês agora são cidadãos. Cidadãos diz respeito a uma nacionalidade. Qual é a nacionalidade aqui? É a família de Deus. Essa é a nacionalidade. Essa é a nação. Então, está se referindo o quê? Óbvio, a igreja de Deus. A igreja, que é composta agora de todos os povos. Nação santa. Por isso que em 1 Pedro capítulo 2, ele vai chamar a igreja de nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, eu vou fazer aqui a leitura de alguns textos para que a gente possa meditar nisso. Veja bem, nós estávamos dizendo que a nacionalidade se dissolve em Cristo. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não conhecemos desse modo. Paulo está dizendo o que aqui? Que agora não há mais reconhecimento por conta de carne, de nacionalidade, de nada disso. E aos Colossenses ele vai dizer com mais clareza, Colossenses capítulo 3, versículo 11, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Então, Cristo é tudo e em todos, ou seja, acabou esse negócio de nacionalidade, não existe isso. Tá? Isso aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo ali no primeiro século. Está tão válido hoje, então não tem nacionalidade em Cristo. Não existe nacionalidade privilegiada. Não tem nenhuma nação com privilégios em Cristo. A nação de Cristo é a sua igreja, que está espalhada em todos os povos, em todas as nações. A parte divisória, o muro de separação, foi demolido entre os judeus e gentios, e ambos passaram a fazer parte de uma só nação, exatamente como aconteceu tempos atrás com a Alemanha. A Alemanha era dividida por um muro, o muro caiu, e a Alemanha da Oriental, da Ocidental, passaram a fazer parte de um único país. Exatamente isso que Deus fez na sua igreja. Então, a promessa feita a Abraão, relativa à terra da Palestina, foi cumprida. Nós vimos isso, foi perfeitamente cumprida. Quando Israel foi expulso da terra, como resultado da desobediência, voltou, como Deus prometera, depois do cativeiro da Babilônia. Tem gente que se confunde e acha que a promessa de Deus de restauração de Israel da volta foi quando foi formado o Estado de Israel em 1947. De modo nenhum, de maneira nenhuma. A promessa da volta foi feita quando eles estavam no cativeiro na Babilônia. Então foi aí que Deus levantou seus profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, depois veio o profeta Zacarias, profetizando a restauração de Israel. No Antigo Testamento, nós temos duas restaurações prometidas a Israel. A primeira é a restauração de volta à sua terra, que foi cumprida quando eles foram libertos da Babilônia e puderam retornar para Judá, para reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Você lê isso no livro de Esdras, no livro de Neemias, né? A volta dos judeus, certo? Então isso foi cumprido. Essa é a primeira restauração promessa no Antigo Testamento. A segunda restauração prometida é a do Espírito Santo, é a da redenção, é a do Messias, é a da salvação. Essa é a segunda promessa que foi cumprida perfeitamente em Jesus Cristo. Jesus veio para Israel, Jesus nasceu no meio de Israel, Jesus não nasceu no Irã, nos Estados Unidos, na Argentina, Jesus nasceu em Israel, nasceu em Belém. Então, Cristo veio exatamente trazer a salvação para Israel, Jesus anunciou para eles a salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, não vai chegar o Pai se não for por mim. Então, Jesus cumpriu todas as suas promessas, Jesus cumpriu os milagres, se anunciou, mostrou, deu provas absolutas de que ele era o Messias, foi crucificado conforme as profecias, ressuscitou conforme as profecias, e é exatamente isso que ele vai dizer em Lucas, capítulo 24, quando ele vai aparecer aqueles discípulos que estavam tristes e desanimados, né? Essa é a verdade, eles estavam tristes e desanimados, porque, na verdade, Jesus tinha morrido para eles, né? Morreu. E aí, para eles, tudo tinha se desfeito. Né? Então, quando Jesus conversa com eles naquela passagem, veja o que é que eles dizem. Olha só o que é que eles dizem. Quando Jesus pergunta, por que você vem falando pelo caminho? Então, eles vão dizer, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, Lucas 24, 19. Que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora presta atenção o raciocínio deles. Veja o que é que esses homens vão dizer no versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, ou seja, restaurar a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, então veja que eles estavam desanimados. Então Jesus vai explicar para eles que era necessário que tudo isso acontecesse. Jesus vai explicar para eles que estava previsto isso, né? Previsto isso. E começando de Moisés, Jesus vai explicar através dos profetas todo o cumprimento, né, a respeito do que realmente constava, o que tinha que acontecer, né? Então Jesus vai dizer para eles que estava profetizado isso, que estava previsto que o Messias teria que padecer, teria que morrer e ressuscitaria no último dia. Isso estava previsto. Então lhes disse Jesus: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Em todas as escrituras. Então Jesus explica para eles que era necessário que se cumprisse tudo o que estava previsto. Tudo o que estava previsto. Né? Ele vai dizer aqui exatamente isso no versículo 44. A seguir Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Exatamente. Então foi cumprido perfeitamente. E aí Jesus ressuscitou e a promessa então foi pregada para Israel. A promessa foi perfeitamente pregada para Israel. Quem foram os primeiros cristãos? Quem eram aqueles primeiros batizados lá que nós lemos no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37, 38? Quem eram eles? Eram judeus. Não eram outros, eles não eram de outra nacionalidade, eram judeus. Os primeiros cristãos, óbvio, a primeira pregação foi dada para quem? Para Israel. Foi lá em Jerusalém. Jesus não ressuscitou e não foi lá para o Egito, não foi para a Ásia Menor, não foi para a Grécia pregar, não. A primeira pregação foi dada exatamente para o seu povo, para Israel, porque a salvação tinha chegado para Israel. E Israel respondeu a mensagem? Parte sim, parte não. Por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio. A pessoa tem que crer ou não crer. É a pessoa que decide se crer ou não. Então, nos que creram, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então, os primeiros batizados eram judeus. A igreja nasceu em Israel. Primeiramente foi formada de Israel, de judeus, os que creram. E a partir de um dado momento, veio então a plenitude dos gentios, foi pregada a Cornélio, e aí o evangelho também passou a ser pregado aos gentios. E aí é quando finalmente Paulo vai escrever em Efésios que dos dois fez um só corpo. E agora não existe mais judeu e gentio. Acabou isso, acabou. Então esqueça esse negócio de israelita, de Israel. Ah, porque Israel não tem Israel. Tem a igreja. Então fale de Israel se referindo à igreja. A igreja, sim, é a nova Israel de Deus. Então qualquer profecia, qualquer promessa tem que ser voltada para a direção certa, para o caminho certo. Então você tem dois caminhos, o certo e o errado. Se você joga uma profecia de cumprimento para o caminho errado, não faz sentido. Não faz sentido querer encontrar profecia para um estado de Israel que nem crê em Jesus. Qualquer profecia é para a igreja. E sabe qual é a profecia? O Senhor virá, o Senhor vem. E isso é a nossa certeza. Nós temos uma certeza: Jesus vem. Está escrito na palavra de Deus, devemos aguardar a sua vinda. Jesus vem. Quando vem? Você sabe quando vem? Alguém sabe quando vem? Ninguém sabe. Se está perto ou se está longe, olha, veja bem. Se você trabalha em uma empresa, o patrão viaja, ele não avisa quando vem. Ele não diz para ninguém, nem para sua mulher ele diz quando vai chegar. Quem é que pode dizer que ele está perto ou longe? Alguém pode dizer: ah, ele está perto, ele está chegando. Como é que sabe? Ele não falou nada, como é que você sabe? Não sabemos quando o Senhor virá, mas sabemos que Ele virá. A cada dia devemos viver como se Jesus viesse amanhã. A graça e a paz estejam com você, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81334252569.